E começou mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento, dos quadrinhos aos festivais de cinema. Aqui você vai ter um pouco de tudo: dicas, conversas, debates e curiosidades do mundo do entretenimento. E hoje o assunto não poderia ser diferente. É finalmente a chegada do HBO Max no Brasil e na América Latina. Para quem quiser comentar com a gente o que, que vocês estão assistindo no HBO Max, é só entrar em contato no Instagram, @controleremotopodcast, ou no Twitter, @controlecast. E se aqui nós temos algo, é um time cheio de experts no que acontece do universo da HBO Max. Bem-vindos!
Oi, gente, eu sou Bárbara Demerov, @BárbaraDemerov, e estou aqui muito feliz com o catálogo da HBO, gente, porque já era bom, né? Eu gostava da HBO Go, mas agora temos muitos clássicos e eu estou felicíssima.
Rafa Andreata, do Geek Com Q, e eu ainda não estou feliz, mas eu acho que eu estarei um dia.
Eu sou o Fábio Hurtado, do @ned.break, e eu tô contigo, Rafa. Eu ainda não estou feliz, eu ainda estou um pouco decepcionado, para ser sincero, sabia?
Como fã
Vocês
da
são
DC,
chatos.
Não é, eu tinha um foco, e esse foco não foi atendido.
Não, é, e não era nem uma expectativa, hein? E eu vou falar para você, ouvinte do Controle Remoto, que a gente... Pode, quer parar?
Não, eu ia dizer que vamos só comentar nesse assunto depois de eu me apresentar, né, gente?
Afinal
de contas, eu sou Miriam Spritzer, @MissPritzer, e pra mim a HBO Max já faz parte da minha realidade há alguns meses. E sim, eu estou muito feliz com o serviço prestado pela HBO Max.
Miriam, você é o futuro. A Miriam é o futuro.
Então,
por favor, abra o seu HBO Max aí no seu computador enquanto a gente vai falando, pra saber se o que eu quero ver tem. Porque aí você me dá esperança. Eu quero ver a série animada do Batman.
Tem.
A clássica.
A clássica, lá dos SBT dos anos 90.
Batman Animated Series.
Tem toda, gente. Inclusive, o meu avatar é a Didi do Laboratório de Dexter.
Amei.
Adivinha, Miriam. O meu avatar, gente. Adivinhem.
É The Sopranos.
Carmela.
Eu sabia que dava pra colocar avatar?
Como não, Rafael?
Eu só tenho
Bárbara,
lá no meu
Bárbara,
nome.
Bárbara, eu achei que o teu seria a Daenerys.
Então... Miriam, você tem uma câmera no meu quarto? Porque não. Eu cheguei a trocar pela Daenerys, mas eu falei, não, é a Carmela.
Não,
juro,
olha,
por
eu,
Deus.
Eu dou uma chance para vocês adivinharem qual é o meu.
Jon Snow.
Yay! Yeah, esse povo me conhece, meu Brasil.
Eu ia procurar qual é a série que o Rafael quer.
Batman Animated Series. Enquanto ela procura, eu quero começar essa discussão aqui, querido ouvinte do Controle Remoto, dizendo para vocês que acho que mais ou menos um ano atrás, né, Rafa, a gente fez uma grande análise, mega live, em qual seria o melhor streaming. Analisamos custo-benefício, tecnologia, catálogo, lançamento, qualidade das produções.
Foi logo pouquinho depois de ser fandom.
Rafael, produção conferiu e confirmou, tem Batman.
Então assim, vamos lá, HBO, acorda.
Calma,
quem é nerd
calma,
quer ver isso.
Calma, eu quero dizer que a gente fez essa mega live, a gente analisou streaming um por um, foi uma mega live que durou várias horas mesmo. E a gente tinha meio que concluído até na live que a HBO Max, se não era o streaming com maior potencial, estava assim muito pau a pau com o primeiro lugar. Só que, abrindo já essa discussão e jogando para vocês, inclusive é muito interessante o ponto de vista da Miriam, porque de fato ela está no nosso futuro. A HBO Max chega ao Brasil depois de um ano de expectativa com uma promoção com preço que, para mim, pelo menos, foi muito interessante.
É matador. R$13,50. Aí, inclusive com 4K, né, durante sua vida inteira. Então, até o final de julho, né, até dia 31 de julho, você tem 50% de desconto ad eterno.
Mas é importante lembrar que a Disney Plus também, quando entrou no mercado, entrou com preço muito em conta. A Amazon Video também, ele já tem essa estratégia, até porque a gente tem que entrar na rotina. Então, assim, vai demorar até tu assinar um serviço deles. No momento que tu assinou e começa a assistir coisas e produtos ali dentro, você vive ali dentro daquele serviço. Então, assim, é difícil sair do HBO Max pra assistir uma série na Netflix se eu já tô ali assistindo uma atrás da outra. Então, eles estão competindo aí com grande... A gente brinca, né, da guerra dos streamings. Até antes de entrar no programa, a gente tava falando sobre isso. O Netflix foi o primeiro. Tudo bem, aí entrou a Disney Plus. A Disney entra com muita grana, com muita tecnologia, com produções absurdas. A HBO Max entra com um acervo de produções ali que são muito ricas. E produções novas uma vez por mês, né? O Netflix tá lançando uma por semana. Mas a qualidade da produção nova uma vez por mês é muito boa. A Disney, uma vez a cada 6 meses, quase. De séries, assim.
Agora tá meio running, né? Esse negócio da Disney com a Marvel, agora tá assim, acaba um, começa outro, acaba um, começa
mas
outro.
Mas sabe o que acontece com a Disney? A Disney não ganha o dinheiro do fã da Marvel. A Disney ganha o dinheiro do fã criança que vai assistir Frozen 45 vezes.
Sim, gente, então, a Disney é muito mais infantil. É muito, né, mais infantil. Deles.
Aí ela solta uma Marvel, aí todo mundo vai lá, assina e assiste. Acabou o WandaVision, tá, cancelo, 2 meses fica ali fora. Volto quando tiver Loki, volto quando tiver um filme bom, maravilha.
Exato.
A HBO Max e o Netflix, eles competem mais parecido. Que é, você tem que viver ali dentro, porque vai ter produto original, vai ter produto de outras emissoras que vão estar ali dentro, e vai ter documentário que suporta o produto que eles criaram, e assim vai. Sim. Quando tu vê, tu entra num loop de...
Não, eu sempre, desde o início, desde que foi anunciado a HBO Max, eu sempre soube que seria o meu companheiro diário, assim como é Netflix. E até para trabalho. Então, assim, eu já tô vendo que eu vou produzir muito conteúdo. Eu vou escrever muito sobre a série. Já tem The Flight Attendant, que é uma série muito que eu quero muito assistir.
É muito boa.
Então, assim, e vai ter as produções originais. Entendeu?
É, mas The Flight Attendant já é uma produção original pra HBO.
Exato.
Né? E é muito boa. Ela foi até indicada a diversos prêmios de televisão.
Globo de Ouro.
E é uma produção de super qualidade que foi sucesso de audiência. É, outra série, Love Life, também é muito boa. E tem séries ali da HBO, né? Que a gente já tinha no HBO Go, que estão voltando à tona. Tipo, da Plot Against America, que foi
muito
bom também.
Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Eu acho muito lindo tudo, maravilhoso. Realmente, eu acho que em termos de qualidade, talvez seja o melhor catálogo. Porque são produtos maduros, são produtos mais adultos e não tão infantis quanto o Disney Plus. Enfim, não vou discutir a qualidade da produção da HBO. O que eu trago para a mesa aqui, para a nossa discussão, e retomando o raciocínio da Mega Live que a gente fez um ano atrás, é que eles tiveram um ano para o lançamento no Brasil, lembrando que já estava disponível nos Estados Unidos, por isso que a gente fala que a mídia é do futuro. E em um ano eles chegam com um preço agressivo, mas com vários problemas tecnológicos e estruturais que traz um ar de amadorismo. Isso é muito ruim. Pô, e não tô falando de coisa básica, por exemplo, você entrar no dia 1 do site e aí tá lá, promoção 31 de junho. Só que não tem 31 de junho, é 31 de julho. Tipo, a comunicação já veio com um errinho. Ah, foi um N, um E, tipo,
não,
okay.
Mas é um erro importante, que é uma pergunta que todo mundo vai se fazer, né? Até quando
eu vou
que vale a promoção?
Eu vou relatar casos aqui de pessoas diferentes, seguidores meus de Nerdbreak, amigos e tudo mais. Temos pessoas que tentaram acessar e não conseguiram cadastrar o cartão, mais de um cartão, e aí não conseguiram assinar o serviço. Tivemos pessoas que cadastraram, pagaram, a compra caiu no cartão, deu o play na série, passou algumas horas, a compra foi estornada do cartão, e a pessoa foi tipo, meio que expulsa do streaming, assim, sabe? Do tipo, sua assinatura está cancelada.
Teve muito problema, né, com o lançamento do streaming.
A gente legenda,
até comentou isso ontem no
legendas fora de sync, legenda, tipo, mal
local
encaminhado.
Errado,
mas,
mal.
Mas é que, gente, eu acho que também isso foi dado o número de downloads de pessoas que estavam logando no mesmo dia.
É, gente. Não é que eu tô defendendo, mas eu também acho que foi uma questão de falta de controle, assim.
Porque não
acesso.
Foi só Brasil, não foi só Brasil, foi América Latina inteira.
Eu entendo então... tudo isso. Isso.
Mas tem teste.
Mas eu não
isso.
perdoo, porque em Game of Thrones.
Calma, vocês estão falando de uma emissora, entre aspas, que lançou um episódio com problema de imagem.
Não,
Game of Thrones.
Mas esse é o ponto. Passaram-se quanto tempo os caras não aprenderam? Em Game of Thrones, a HBO Go caía porque ninguém conseguia assistir.
Sabe,
o planeta estava vindo aquilo.
As pessoas estão excited, elas querem lançar.
Mas independente,
mas
mira,
eles não
na prática, assim, falando pelo lado técnico, né? Eu trabalho direto com dados. Então, assim, isso é simplesmente pagar mais tamanho, mais espaço, mais transmissão. Então, assim, não foi bem dimensionado.
Não.
Não é difícil dimensionar. E ainda assim, quando é o primeiro dia, põe no talo, depois você tira. Né? Então é mais fácil, joga pra cima.
Concordo,
não, é de fato.
Eu concordo com vocês e são erros que, às vezes, assim, as pessoas não estão a fim de perdoar também, porque... Poxa, tu também, como fã,
então,
tu tá louco
mas
lá
aí que
pra logar
tá,
e
aí
assistir.
Tá, gente, tá exacerbado, sabe? A galera ontem tava muito nervosa e, tipo, querendo resolver. Eu entendo, eu não tô defendendo a HBO Max, eu não trabalho pra HBO Max.
Não, mas a HBO a gente
adora. É que eu sou suspeita,
vocês,
porque eu adoro,
é
exatamente.
É.
Mas assim, a galera tava muito revoltada ontem. Sendo que, gente, eu entendo, mas assim, erros acontecem. E é o maior lançamento do ano no streaming. A Disney Plus, o Disney Plus, não teve falhas. Eu acompanhei no dia que lançou, não teve falhas. Mas eu acho que não teve tanta procura, porque HBO Max, gente, é um negócio,
é um
evento.
E tem um grande detalhe. O tamanho da Disney Plus, quando foi lançada, não era tão grande quanto a HBO Max.
Mas a HBO Max também não veio num tal... Ela é menor que o Amazon, por exemplo. Tem menos coisa que o Amazon, por enquanto. Então, assim, ela não é enorme.
Eu acho que não,
Rafa.
Tem bastante coisa.
E você colocar ontem eu fiquei funcionando até a noite. O Amazon com os extras lá que eles têm, de Paramount e tudo, ele tá...
Não, mas quando tu começa a olhar, assim, ó, o acervo que eles têm de filmes clássicos, de documentários, de séries antigas, tem coisas ali que tu vai assistir que tu não acha em nenhum outro lugar. Gravação de peça, tem o espetáculo do David Byrne. Então, assim... Tem muitas coisas muito específicas que estão ali que não tem, não, sabe? Agora, é que a questão é a seguinte, não dá para comparar algumas coisas. A gente, eu acho que a Bárbara também vê muito como eu vejo. Nós estamos focados no conteúdo que HBO Max tem ou não. Vocês que são mais ligados no aplicativo em si, no funcionamento, vocês vão olhar... Tipo, eu, sinceramente, nem quando foi lançado aqui, fiz a conta na semana. Eu demorei acho que um mês para fazer o HBO Max. Porque eu tinha que ver outras coisas, porque eu tava recebendo os filmes, porque eu tava recebendo as séries e tal. Falei, gente, depois eu vejo isso. Quando eu fui logar no HBO Max, eu não sei nem te dizer se teve problema aqui ou não. Eu acho que quando tu faz esses grandes lançamentos no mercado, seja o streaming, seja um serviço, seja até um filme, é a história do episódio do Game of Thrones, de novo. Foi tanta way em cima do episódio que a expectativa tava super alta. E a HBO fez... quis surfar na onda do HBO Max, quis fazer um barulhão, mudou data, não avisava quando é que ia ser, quando avisou, criou essa expectativa do público, e aí foi um lançamento que não sustentou o que eles prometeram.
E essa experiência é ruim quando você está pensando em fidelizar alguém para o longo prazo do streaming. Eu e o Fábio, a gente está num grupo que tem 60 pessoas. Dessas 60, uns 15 tentaram assinar ontem. Dos 15, 10 tiveram problema. Tiveram problema a maior parte, ou seja, no cartão, ou seja, depois na hora de executar. Teve gente que nem conseguiu baixar, porque logo de cara não tava na Apple Store. Tava nas outras, né? Então, assim, na TV, nem todo mundo apareceu na TV.
Isso,
então, esses
isso
ajustes,
eu fiquei checando
assim,
mesmo com a assessoria.
São pontos que, assim, com um ano de antecedência ou com um bom planejamento, você deveria organizar. Pode ser que as pessoas que trabalharam estavam sobrecarregadas, mas dá para planejar bem.
Claro, cara, eu, Rafa, eu concordo muito contigo. Eu não vou passar o pano primeiro. Não é o primeiro streaming dos caras. Tipo, eles não são novos.
Já tem HBO Go, eles têm HBO Go.
Eles tinham HBO Go, que já tinha vários problemas. Então, os caras já tinham todo o histórico de tudo que tinha dado errado. Os caras tiveram um ano para trazer o troço para o Brasil e para analisar e avaliar e blá, blá, blá. E considerando tudo que a Miriam falou, o maior catálogo, o maior hype do ano, blá, 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 blá. Os caras me lançam um negócio cheio de cagada. Pô, isso é um amadorismo que é a sensação que eu... enquanto consumidor fiquei, é que eles pegaram a HBO Go, deram uma pintura nova, trocaram o chassi e falaram assim, não, tá aqui.
Exatamente
o carro novo.
Que eu percebi.
Mas se é o mesmo... Porra!
E até porque
que merda
tem...
é essa?
E ainda emularam algumas coisinhas, por exemplo, tem uma cara mais Globoplay, né? O menu lembra muito do Globoplay. Então, assim, melhoraram um pouquinho o menu.
Gente, mas Globoplay é bem problemático, tá? Tenho vários problemas aqui. Eu não consigo às vezes dar play no episódio.
Não, a qualidade da imagem é ruim, demora pra ficar boa. Então, assim, Globoplay tem esses problemas.
E HBO Max, na minha experiência ontem, o único problema que eu tive foi a legenda e quando eu dava pause. Eu dei play em Friends pra rever episódios.
Mas qual é o problema de pause? Esse eu não sabia.
Não, eu tava vendo a série e aí quando eu dava pause, o episódio continuava. E travava e aí pausava. Eu dava play e pausava de novo. Aí ficou meio confuso. Eu vou testar mais tarde, mas esse foi
era
o meu...
Era um delay de pause, né? Você dava pause, dava um lag e depois pausava.
Mas eu tive problemas na Disney Plus também logo no início. Principalmente com a legenda. A legenda não era sincronizada muitas vezes. Não sei se é conexão. Às vezes pode ser... Eu não passo pano, mas eu também não... O meu critério não é esse do funcionamento do app.
Gente,
admito
eu também não.
Que aqui, muitas vezes, o HBO Max não carrega. Ele demora pra carregar. Eu acho que é um sistema muito pesado. Então, assim, o Netflix, tu clica, ele abre e resolvido. Então,
não, gente, a Netflix tem a melhor interface, a melhor conectividade. Até pros screeners
de
imprensa.
Muito mais anos de prática, né?
A minha indignação é tecnológica. Eu não tenho reclamações com relação ao catálogo. Eu entendo muito que quem reclama de... Ah, sei lá, vai, o exemplo que o Rafa deu. Ah, Batman não está aqui ainda. Os caras nunca vão lançar um catálogo com tudo de uma vez para ter aquela coisa... Ah, toda semana a gente tem uma novidade. E isso faz parte do jogo. Da mesma forma como tem várias coisas trazendo para a Disney. Eu queria... Quando eu assinei, eu falei assim... Meu Deus, eu quero ver o Homem-Aranha clássico. E não tinha, mas eu tinha consciência que em algum
momento... Agora chegou. Vida, finalmente chegou. Assistir, tá muito bom.
E, cara, quando entrar o Batman no catálogo da HBO Max pra gente, vai ser o lançamento da semana. Meu Deus, a animação clássica do Batman, porque ele sabe que o brasileiro tem cresceu assistindo isso daí. Então, essa estratégia de conteúdo não me incomoda. O meu incômodo mesmo é o tecnológico e é uma crítica real, porque os caras não são novos de mercado, eles são uma mega multi-master blaster Warner Media, tal, que precisa de aporte de investimento tecnológico se quiser... voltando aqui para uma discussão, passar a Netflix. Como qualidade de conteúdo, eles são o primeiro lugar. Mas tecnologia, eles estão devendo ainda.
Mas aí é que tá. Agora a gente vai ter que entender o mercado, né? O mercado está procurando tecnologia e interface ou está procurando catálogo? Porque eu acho, a Netflix, com certeza, a gente já falou 40 mil vezes, que em questão de interface e user-friendliness, né? Que a facilidade de uso do aplicativo, a Netflix dá de 10 a 0. As sugestões, elas são fáceis. A HBO Max aqui, pelo menos, ela te dá, por exemplo, na semana que foi lançada a Mulher Maravilha, 1984, tinha ali listas de filme que a Gal Gadot indicava. Listas de filme que a Patty Jenkins
indicava.
Aqui também tem,
aqui também dividiram entre astros da HBO. Tem a Gal Gadot, tem outros artistas.
Mas então, eu acho que às vezes aí é uma curadoria um pouquinho mais especial. Não sei se é a Gal Gadot que tá fazendo a lista, não sei se é... o Aaron Sorkin que fez a lista, mas assim, ele dá a sensação de ser um pouco mais curado a indicação do que o Netflix, que tem ali números, né? É, o algoritmo mandou isso.
Fazer um paralelo bobo com o que você está falando, que é com os streams de música. Os streams de música, eles não têm muito diferencial. O Deezer tem o que tem no Spotify no final do dia e por aí vai. O Apple Music é a mesma coisa. Você realmente escolhe a plataforma. Então, quem está ganhando mais, e por que o Spotify levou muito, foi porque ele teve uma das melhores plataformas. Agora, a plataforma do Apple Music parece ser a melhor. E muitas pessoas estão começando a migrar de um para outro. Então, no meio onde o conteúdo é igual, a plataforma realmente é o diferencial. O ponto nesse de mídia, né, que a gente está falando aqui de entretenimento geral, é que realmente o conteúdo é muito diferente entre eles. Só que as pessoas que estão comprando, elas realmente pensam que o conteúdo é muito diferente? Elas estão realmente afim de assistir X, Y ou Z? A gente do controle remoto, sim. O nosso público, provavelmente, sim. Mas o público normal não quer mais o conforto?
Então, essa é a dúvida, né? Porque é isso que eu falo. A questão é se o público está atrás de conteúdo, do que está sendo oferecido em cada streaming, ou se está atrás do que... De quão fácil é acessar. Eu tenho uma teoria, eu acho que o público geral vai por aquilo que é famoso. Então, se tá todo mundo...
gente, eu também acho.
Casa de Papel, vai todo mundo pro Netflix. Se tá todo mundo falando de Game of Thrones, vai todo mundo pra HBO. E isso é inevitável, porque no final das contas eu quero conversar com minhas amigas sobre a novela, entre aspas. Entendeu?
Mas, talvez a briga de share talvez seja, na hora, a pessoa que troca. Porque tem muita gente que troca. O cara compra, fica um mês com um, sai, fica um mês com outro, sai, fica trocando.
A maioria, Rafa, paga absolutamente todos.
Sim, tem muita gente que troca. Esses que trocam, talvez eles acabem se fidelizando, ou seja, deixar aquele fixo, aquele que ele sente mais confortável. Que hoje, talvez, seja Netflix, no futuro, possa ser. Eu espero que seja HBO, porque eu estou torcendo pela HBO. Por isso que eu estou revoltado. Porque assim, se a HBO tivesse entregue uma boa entrada, eu ia estar feliz. Como os caras...
Mas, gente, eles vão arrumar. Eles vão consertar
aí,
tudo
eu, como torcedor, fico puto, entendeu? Eu quero que tire o técnico de São Paulo quando perde.
Olha, eu vou te explicar uma coisa. A primeira apresentação de qualquer peça nunca vai ser boa. A gente já sabe disso. Assim, quando é a primeira preview. Por que a Broadway faz a opening night 2-3 meses depois que começa as previews? Pra resolver todos esses erros técnicos, porque às vezes o que tu pensa não é aquilo que vai pro palco.
Sim, então, e a Netflix, quando eu assinei em 2013, tinha uns lagzinhos.
Muito.
Não era muito bom, não.
De curiosidade, eu assisti o Homem-Aranha na Broadway quando era essa preview, não era ainda o pra valer. Tanto
então,
caiu um pedaço
e
do
mesmo,
cenário.
E mesmo após a opening night do Homem-Aranha, caía cenário. Então, assim, por isso, tipo, eu não vejo esse primeiro mês da HBO Max no Brasil um problema. Eu vejo... Tem que apertar uns parafusos.
Não é nenhum fracasso, sabe? Não é
fracasso.
Pra chamar de fracasso ou coisas...
E eu acho que o público geral não se incomoda com esses detalhes que nós estamos falando. Até porque eles não assinaram a HBO Max ontem. Eles estão demorando.
Pode ser. Mas eu acho que talvez, olhando para faturamento, eles percam muito dinheiro por conta desses erros de ah, meu cartão não entrou, tentei...
É, porque a pessoa vai reclamar. Aqui. Então, assim, quem reclamou no grupo ontem, os outros 35 que não estavam assinando, deve ter falado, ah, deixa, daqui a pouco eu vou atrás, uhum. Então não vou agora. Uhum. Então, assim, você perde um pouco de dinheiro porque você cria uma experiência ruim inicial.
É, e dá dó, né? Porque é pela metade do preço e por um tempo bem determinado. Tipo...
Mas é que, olha só, eles não estão preocupados... Como é que eu vou te dizer? As pessoas não vão deixar de assinar a HBO Max, elas podem assinar a HBO
não
Max.
Vão.
Então, eles não estão tão preocupados se a pessoa vai assinar na terça, na quarta, na quinta ou na semana que vem. Porque, eventualmente, a pessoa vai assinar.
E outra, daqui a pouco tem Space Jam, daqui a pouco tem Duna. A galera que não vai querer ir ao cinema, mesmo vacinado, quando voltar ao normal... Vai ser a hora da HBO Max, entendeu? É, eu acho que a cauda deles vai ser não só longa, vai ser, tipo, infinita. Então,
e eu acho que eles
forte.
Lançaram agora, porque ainda não tem nenhum grande lançamento de filme nessas semanas. Vai dar tempo de resolver todos esses issues até vir o Duna.
E porque a Warner tem muito lançamento até o final do ano.
Vou colocar só 4 pontos de avaliação do streaming, só pra gente fazer... esse check, até parecido com o que a gente discutiu lá atrás. Conteúdo, exclusividade. É, exclusividade, estou falando assim, por exemplo, lançamentos e tudo mais. Então,
sim,
vamos fazer assim.
Produções só deles, né?
Conteúdo, lançamentos, o preço e a qualidade do aplicativo, de maneira geral, né? A sua navegabilidade. Quando a gente fala da HBO, ela tem o melhor conteúdo, né? Pelo menos está desenhada para ter o melhor. Ela vai ter os melhores lançamentos, ela tem esse esquema dos lançamentos junto com o cinema, então ela tem 2 pontos foda. O preço dela é o segundo melhor do mercado, só é mais caro que a Amazon hoje. É, e talvez quando passar nessa promoção, aí talvez ele fique aí no preço médio dos outros. Mas hoje está com um preço arrasador.
E não vai ser mais caro que Netflix.
E não vai ser mais caro. A Netflix, inclusive, ela está perdendo a mão nessa parte de preço. E não duvido que ela comece a perder
muito. Cada mês levanta o preço, né? Uma coisa
exato.
Horrível.
E o último, que é a navegabilidade, que ela poderia chegar com os 2 pés no peito e falar eu sou a melhor, ela deu essa derrapada. Então, a gente torce para que eles arrumem isso logo, para que a experiência de navegação seja boa. Eu tive muita dificuldade em achar o que eu queria. Primeiro que eu fiquei tentando procurar o Batman e não achava. Aí eu falei, tem pelo menos um negocinho da DC. Fui lá e entrei no da DC. Eu falei, quero ver os filmes da DC de animação, que os filmes da DC de animação são as melhores animações. Só tinha o Batman, a Máscara do Fantasma, que é antigo pra caramba, e nem é dessa linha atual, e tinha uns 2 da linha atual, sendo que são mais de 30 filmes lançados.
Uhum.
Então, assim, eu senti uma falta enorme, e eu tenho todos os DVDs aqui, eu falei, bom, que bom que eu mantive os DVDs, porque pelo menos eu posso assistir algum deles, não sei se os caras não lançaram.
Olha,
não.
Rafa, mas assim, na minha experiência, eu como cinéfila e amo Hitchcock, Kubrick, eu fui procurando pelos nomes dos cineastas e atores... Eu encontrei muitas pérolas e filmes que eu nunca vi. Então, só para defender um pouquinho mais aqui o catálogo, filmes. Meu, um filme com a Lauren Bacall, que. Ai, eu nunca vi esse filme na minha
Casa
vida.
Casablanca, o Casablanca me surpreendeu
ter
o Casablanca.
Não,
sim,
eles têm
não, é tudo da Warner, né?
Tá ali. E, tipo, e querendo ou não, ainda dando esse ponto com a Bárbara, às vezes filmes que tu não. Tipo, vai ter ali uma lista de filmes com os atores que tu gosta, clássicos, que estão ali, estavam desaparecidos esses filmes, não tinha nem como achar. Estão ali, então...
Isso eu acho que é um diferencial.
É. E eu acho que isso vai... Como é que é? Vai fidelizar o cliente que tá atrás de filmes clássicos. Assim como aquela pessoa enlouquecida das séries dos anos 90.
Sim.
Vai fidelizar.
Tipo o Rafa que quer ver animação. Eu quero ver filmes antigos. Acho que eventualmente, Rafa, vão colocar mais no catálogo. E até porque a assessoria me falou... né? Não exatamente o quê, mas as coisas vão entrar aos poucos. Eles não colocaram tudo.
E tem uma coisa, Rafa, que a HBO Max tem o Crunchyroll, que é um canal só de anime.
Então, eu não achei
eles
ele lá.
Eles têm o Crunchyroll?
Eles têm, eles têm.
Eles têm o Crunchyroll?
Não, eu assino o Crunchyroll, mas assim, eu não achei o Crunchyroll lá dentro. E não vi anime lá dentro também ontem. Quando
mas peraí. As produções do Crunchyroll estão na HBO Max, é isso que você tá falando?
Aqui no Brasil?
Eu não sei se no Brasil. Aqui nos Estados Unidos nós temos. Crunchyroll, tem o Adult Swim, tem vários. Tem aí um segmento só de Looney Tunes, um segmento só de DC. Então, eu acho que essa evolução vai vir para a HBO Max do Brasil, da América Latina. Esses outros canais, eles têm questões contratuais com o Brasil e com a América Latina, né? O Cartoon Network tem o seu contrato para ser... É da Turner, tem o seu contrato para ser exibido no Brasil. E aqui é diferente. Agora, comparando aqui nos Estados Unidos hoje, eu não tenho a menor dúvida, mesmo que a interface seja ruim, mesmo que demore de carregar, a HBO Max é o melhor streaming. Pelo catálogo. Porque o Netflix eu vejo quando eu tô a fim de ver meio brainless, sabe? Não quero prestar muita atenção. A HBO não para, que hoje vai ser um dia de filme, né? Vamos nos dar um minuto e assistir algo legal.
A Miriam citou o Crunchyroll, né? Eu, como fã de anime, piro, né? Inclusive, eu assino a Crunchyroll no Brasil. É, ela não veio pro Brasil. E pelo que eu vi em algumas reportagens, aponta que ele não deve vir, porque a própria Warner tá querendo vender o Crunchyroll nos Estados Unidos. Então ela já não colocou porque já está em algum tipo de negociação. É, e eu, o que está entrando de concorrente do Crunchyroll no Brasil é a Funimation. Inclusive já tem para algumas pessoas assinarem aí, que é um serviço da Sony. É, enfim, a Miriam, num bastidor aqui que a gente fez, ela abriu a HBO Max americana e eu pude checar o catálogo e agora eu estou feliz. Eu quero ver isso aqui no Brasil. Porque eu vi todas as animações da DC que eu queria. Eu vi Super Amigos lá dentro, que não tem no Brasil. A série do Batman, lindona, tá lá. Superman também, Liga da Justiça também. Então, assim, pra quem é fã da DC, realmente, vai vir. Uma hora eles vão arrumar isso aí. Deve estar com problema de dublagem, alguma coisa assim. E vai ficar bom. E se conseguir anime, que nem tem no de lá, porque lá tem um Crunchyroll inteiro no HBO Max americano. Então, sei lá, traz um jeito, faz parceria com a Funimation, busca alguém, entendeu? Tem como trazer conteúdo. Porque quem gosta de anime hoje, quiser assinar um streaming, o Netflix ainda acaba sendo a melhor opção. Ou, obviamente, diretamente Crunchyroll ou Funimation. Então, dá pra HBO ganhar a batalha ainda. Eu sigo torcendo pela HBO.
Eu tenho uma pergunta pra ti. Tu acha que esses streamings trouxeram um novo público pro anime? Porque, por exemplo, eu jamais iria aí sozinha pegar e assistir um... Claro, agora que eu te conheço, nós somos amigos, eu tenho que assistir anime, senão a gente não se comunica. Mas assim, a impressão que eu tenho é que com esse acesso de animes dentro do Netflix, dentro da HBO Max, da própria Amazon também tem algumas coisas, a impressão que eu tenho é que às vezes surge uma oportunidade de assistir algo que, tá ali recomendado, tá, pontuação acima, de repente pode ser legal. Tu acha que trouxe um novo público pro anime função dos streamings?
Vou deixar Fábio Hurtado responder, porque a semana ficou falando de anime comigo. Fábio falando de anime comigo esse fim de semana.
Eu fui completamente influenciado por Rafael Andreatta, não para assistir esse em específico, mas eu fui influenciado por ele, que é um grande amante de animes e que sempre recomenda algum aqui no Controle Remoto. Eu tava rodando o catálogo da Netflix, me deparei com One Punch Man, que foi um anime que sempre chamou a minha atenção, porque a premissa é um cara que é um super-herói, que ele derrota qualquer inimigo com apenas um soco. Então, assim, para quem cresceu assistindo, sei lá, Dragon Ball, que era 15 episódios para o cara ganhar uma batalha, você vê que o cara derrota qualquer inimigo com um soco, você fala assim, pô, eu preciso ver, será que isso daqui é bom? Aí eu olhei para aquilo, aí eu olhei, será? Aí eu dei o play, lembrei do Rafa, falei, não, dediquei mentalmente para ele. E aí, quando eu tava no quarto episódio, porque eu não conseguia parar, porque era super rápido e a história é interessante, eu mandei uma mensagem pro Rafa, falei assim, Rafa, estou assistindo One Punch Man. E aí ele começou, tipo, não, porque o mangá tem o hiato, sei lá quanto tempo, começou a dar uma aula lá. E eu fiquei, puta, que legal, tipo, não sei o quê. Então, assim, respondendo a sua pergunta, e já trago só mais uma informação, eu sou uma pessoa que consumiu pouquíssimos animes, bem os clássicos Manchete, quando eu era pequeno, e depois parei. Então, eu não sou da geração Naruto, Yu no Yasha, sei lá o nome desses negócios, não vi nada. Então, só que esse eu fui influenciado pelo Rafa, lembrei dele, dediquei mentalmente e fui impactado por um stream para consumir uma coisa que era completamente diferente do que eu consumiria naquele momento.
E tem um extra acontecendo agora no mercado, que é as pessoas estão começando a migrar do quadrinho clássico americano de super-herói pro mangá. Cada vez mais o mangá suga mais as vendas. E deve acontecer o mesmo com anime, por um motivo. Anime tem fim. Normalmente, as séries de herói, não. Então, isso faz com que as pessoas comecem a migração. E tem acontecido muito ao longo dos anos.
Gente, então, só pra gente fechar aqui essa conversa, porque a gente já discutiu muito sobre HBO Max, já falamos se gostamos, se não gostamos, quero saber o que vocês podem indicar, começando pela nossa diva dos clássicos e cults, Bárbara Demerov, o que, que tu indica para quem acabou de assinar a HBO Max que eles devem assistir?
Nossa, gente, peraí que eu não tava preparada para essa pergunta.
Eu tô preparado. Então eu vou falar. Eu recomendo os Jetsons, porque tem toda a série lá dos Jetsons para assistir. Eu assisti ontem o primeiro episódio e eu fiquei chocado em como quase tudo já é a nossa realidade da pandemia. É assustador na hora que você começa a ver o episódio. Você fala, cara, tudo isso aqui é meu dia a dia.
Eu queria muito uma Rosie.
Sim. Ah, você tem um robozinho que roda lá no chão e fica
não assim? Não é a mesma coisa. A Rose, ela cuida da gente, ela faz comida, ela lava roupa. Tipo, a Rose é praticamente uma babá.
Alexa. É Alexa é ela, praticamente.
Não é a mesma coisa.
É Alexa Rumba. Tem que fazer uma fusão das duas, do Alexa e do Rumba, daí dá a Rose.
Tá pra nascer. Ô, Rafa, já que tu tem tempo livre agora, tu podia, né, criar uma Rose pra gente.
Imagina.
Tu tem tempo livre, é maravilhoso. Gente, eu vou indicar aqui, enquanto as meninas estão pensando nos delas, eu montei uma listinha de coisas que eu pessoalmente vou assistir, e as meninas aqui são grandes entendedoras e consumidoras do catálogo da HBO, então pego muitas dicas delas, porque para mim são as grandes autoridades da HBO, mas eu separei duas dicas aqui, uma farofa e uma série adulta. Então, assim, uma farofa eu vou indicar o His Dark Materials, que é a adaptação da obra literária do autor Philip Pullman, que aqui no Brasil chama Fronteiras do Universo, se eu não me engano. Teve até o filme, daí não deu certo, daí fizeram a série com a Daphne Kim. E vou assistir, em homenagem a Bárbara Demirov, @BárbaraDemirov, e a série dos Sopranos.
Boa. Eu tô vendo aqui, eu tô pegando minha colinha. Eu recomendo vocês pegarem, pesquisarem a filmografia do Clint Eastwood. Tem vários filmes, desde J. Edgar até As Pontes de Madison, para quem gosta
dele. Gran Torino é legal.
Gran Torino é maravilhoso.
Fizeram
tem
um musical
tem quase
baseado
todos.
No filme das Pontes de Madison.
Tem também alguns filmes do Kubrick, do Stanley Kubrick, que tem Iluminado, tem Lolita, Laranja Mecânica. Então, nossa. E também tem King Kong, sabe? O King Kong dos anos 30. Tipo, então... É isso, eu vou recomendar filmes antigos, galera. Tem filme do James Dean.
Já só pra falar de filme, já que eu falei de animação, tem Matrix, né, galera? Matrix é foda pra caralho.
Sim, e tem um outro filme aqui que eu acabei de ver, que já fica como influência para quem gosta de Esquadrão Suicida. Quando eu entrevistei o James Gunn, ele falou que uma das maiores inspirações pro O Esquadrão Suicida, né, que é o filme novo da Warner, que vai entrar no catálogo da HBO Max depois, chama The Dirty Dozen. Eu não sei a tradução, mas o James Gunn, tanto no set quanto na entrevista que eu fiz depois, ele falou, não, Dirty Dozen foi a maior inspiração. E tá no catálogo da HBO Max, eu nunca assisti. Então eu quero assistir pra ver o que que é, né? Assim, é um filme de ação. Então eu acho que é legal citar.
Os 12 Condenados.
Isso.
Sim,
isso.
Ah, eu assisti.
A minha indicação, claro, tem muitos musicais ali. Vocês têm que assistir todos, porque vale muito a pena. Tem alguns filmes clássicos que foram inspirações musicais, como Procurando Susan Desesperadamente, que é um dos primeiros filmes da Madonna. Tem também Little Shop of Horrors, que é incrível. Mas eu indico uma produção original para HBO Max, chamada Oslo, que é um filme baseado numa peça, e ambos são baseados em fatos reais, que é extremamente bem feita, uma produção do Steven Spielberg. E é muito bom. Eu assisti a peça, fiquei encantada e... Quando fui assistir o filme, achei que eles fizeram um excelente trabalho. E também tem um documentário aqui para os fãs de Star Wars e outros clássicos. Bright Lights, que é um documentário que é sobre a Carrie Fisher e a Debbie Reynolds, que é a mãe dela que fazia Cantando na Chuva. E caso vocês não sabem, a Carrie Fisher é a Princesa Leia, que é lindo e mostra muito da relação delas. As duas são grandes atrizes, é super divertido de assistir. Então, ficam aí minhas dicas. E, além do mais, tem The Nanny.
Ai, tem muita coisa legal, gente. Eu fico olhando aqui, eu preciso ter muito tempo livre.
Tem Vitor Vitória, tem as Patricinhas de Beverly Hills, tem um monte de coisa fora os
tem
lançamentos,
Tem o Andrew Hill.
Né?
Sem sombra de dúvida, já dá pra dizer que, pelo menos, é o segundo melhor em conteúdo hoje. Ele tende a ser o primeiro, porque a gente sabe o potencial que tá na mão e que vai entrar. Tem um dos melhores preços. Tá faltando melhorar um pouco a navegação, que deve ser ok, esses desvios e ajustes de agora. Mas a HBO tem tudo para ser a líder do mercado em breve. E, como eu já disse várias vezes, Netflix, como diz Carla Dias, abre teu olho. Porque você vai ver, vai ser a quarta força dos streams. Faz tempo que eu falo isso.
Como diz Carla Dias, o que esse programa virou? Esse programa, aulas cria, puta que pariu.
Como diria, então, Gil do Vigor, Netflix tá lascada.
Tá lascado. Tá lascado. Gente, então, pra terminar esse tac-tac-tac, né? Não era tac-tac. Pra terminar esse tac-tac-tac, já que nós já estamos dando falas, né? E falando frases icônicas do Big Brother Brasil. Comprovando que a Globoplay ainda é do top da nossa lista aqui. Mas todos vocês, streamings, podem nos patrocinar aqui no Controle Remoto. A gente super assiste tudo e consome
Mas
tudo.
Mas a gente adora HBO Max. Então,
a gente adora
HBO
Max. Exatamente.
Exato.
E só para destacar uma outra coisa, eu e a Bárbara recomendamos muitos documentários da HBO Max, seja de true crime, muitos. História e o que for, né? A gente tem um episódio dedicado praticamente a isso.
E tem várias minisséries, né? Tem
várias minisséries
lá.
E assim, uma indica a outra. Então, quando você... Ai, quero ver mais disso. É só clicar no mais
disso.
Tem várias. E aí,
você
eu e a Bárbara...
indicou a... Deplore Against America. Eu coloquei
Ai, é
na minha lista. Sim,
porque
você falou muito bem. Eu vou assistir.
É muito bom. É muito bom. Bom, e a gente quer saber de vocês o que, que vocês estão assistindo na HBO Max ou o que, que vocês estão mais animados para assistir. É só mandar pra gente no Instagram, @controleremotopodcast ou no Twitter, @controlecast. E a gente se vê semana que vem. Obrigada!